Está no ar o Jornal do Senado. Projeto do Senado proíbe plano de saúde de negar tratamento a pessoas com malformação congênita.
Lazier Martins diz que má condução da economia castiga o país com desemprego e queda na renda do trabalhador.
E sugestão dos estudantes do programa Jovem Senador poderá garantir internet gratuita nas escolas públicas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os planos de saúde não poderão negar tratamento a pessoas com malformação congênita ou doenças raras, se virar lei projeto que está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Detalhes com o repórter Jorge Cardim.
O projeto proíbe que os planos de saúde recusem o tratamento de pessoas com doenças raras ou malformação congênita, como síndrome de Down ou distrofia muscular, com a justificativa de que elas sofrem de moléstias pré-existentes. O relator, senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, que é médico, argumentou que estas pessoas são discriminadas pelas operadoras porque utilizam com mais frequência a assistência médica.
Incluir malformações congênitas no conceito de doença pré-existente para fim de exclusão de cobertura securitária é inaceitável.
O projeto ainda estabelece que o plano de saúde deve comunicar por escrito aos médicos, usuários e ao hospital se decidir negar a autorização de cobertura de tratamento. O objetivo é assegurar que os pacientes prejudicados possam buscar seus direitos na justiça.
O emprego e a renda estão sendo castigados pela má condução da economia. A reclamação é do senador Lazier Martins, do PDT gaúcho, que acha preocupante o aumento do desemprego, a queda na renda do brasileiro e nos investimentos em programas sociais e educacionais.
Ele disse que a taxa de desemprego em março subiu para 6,2%, o que significa mais 280 mil pessoas sem trabalho em relação a março de 2014. Lazier Martins reclamou também da queda na renda do trabalhador.
Em março era de R$ 2.134,60, recuo de 3% em relação a março de 2014. Ou seja, o governo federal está deixando o brasileiro mais pobre, porque a inflação aumenta ao mesmo tempo em que a renda diminui.
Já o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, acha preocupante o contrabando de mercadorias no Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, a prática tira cerca de 100 bilhões de reais do mercado formal brasileiro todos os anos, comentou o senador.
Para evitar esse contrabando, Álvaro Dias defendeu o reforço da segurança nas fronteiras e o combate à sonegação fiscal, ao comércio ilegal e à corrupção.
Cada produto contrabandeado que entra no Brasil representa diminuição dos empregos, evasão fiscal e prejuízos diretos para a saúde, o bolso e a segurança dos trabalhadores brasileiros. Portanto, esse é um tema que deveria estar na pauta de preocupações do nosso governo.
Os senadores da Comissão de Serviços de Infraestrutura fizeram vistoria nas obras de manutenção da BR-364, que corta o estado de Rondônia.
Quase R$ 500 milhões de reais já foi gasto na reparação de 700 quilômetros da rodovia, mas os senadores reclamam de atraso na obra e da existência de buracos em trechos já restaurados.
Segundo o senador Acir Gurgax, do PDT de Rondônia, isso causa um prejuízo econômico e social inaceitável.
Vamos fazer um relatório, vamos encaminhar a Comissão de Infraestrutura e vamos propor que encaminhe esse relatório ao Tribunal de Contas da União para que providências sejam tomadas. Pessoas responsáveis por esse serviço mal feito sejam punidas.
E o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, pediu que seja recriada a subcomissão da Comissão de Meio Ambiente destinada ao acompanhamento das obras da usina de Belo Monte, no Pará.
Ele espera que já no início de junho a subcomissão possa visitar Belo Monte e verificar como andam as obras que devem ser feitas pelo governo para mitigar os efeitos da construção da usina na região.
Uma dessas obras é o saneamento básico na sede do município de Altamira, que, segundo Flecha Ribeiro, até foram feitas, mas ainda não beneficiam a população.
Rede de água pluvial, de esgoto sanitário e de água potável. Isso foi feito. Sabe o que é que a Norte Energia não fez? As ligações para as residências. Ou seja, a água passa pela frente da residência e a residência não tem a água, a ligação residencial. Isso não é possível.
Uma sugestão dos estudantes que participaram do programa Jovem Senador no ano passado poderá se tornar lei e beneficiar milhões de brasileiros. Quem explica a proposta é a repórter Nara Ferreira.
A sugestão chegou à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa no ano passado, encaminhada pelos participantes do programa Jovem Senador, que reúne estudantes de todo o país no Senado durante uma semana em que conhecem e também participam de atividades parlamentares. Os estudantes sugeriram que seja garantido em todas as escolas públicas de nível médio pelo menos um ponto de acesso gratuito à internet. O relator, senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, gostou e ampliou a sugestão, que passará a tramitar como projeto de lei.
O parecer é favorável com a apresentação de um projeto de lei dispondo sobre a obrigatoriedade da disponibilidade de acesso à internet para os alunos das escolas de ensino fundamental e médio, bem como nas redes públicas como nas privadas.
A senadora Ana Amélia do PP Gaúcho ressaltou a importância da investigação que será feita pela CPI dos fundos de pensão, da qual ela é coautora do pedido de criação.
Ela explicou que muitos trabalhadores estão com medo de perder a poupança que fizeram durante a vida para ter uma aposentadoria mais tranquila, porque a má gestão já causou grandes prejuízos a esses fundos.
Segundo Ana Amélia, a Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar alerta que, pela primeira vez, a soma dos resultados negativos das fundações superou o total dos saldos positivos.
É um déficit crescente há 4 anos, com perspectivas nada animadoras para este 2015. O problema afeta diretamente 557 mil aposentados e interessa a 2,7 milhões de empregados de cerca de 3 mil empresas públicas e privadas.
Você sabia que o primeiro Dia das Mães no Brasil foi promovido pela Associação Cristã dos Moços de Porto Alegre em 12 de maio de 1918 e que a data foi oficializada por Getúlio Vargas em 1932?
Pois é, essas curiosidades foram destacadas hoje no plenário pelo senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, em sua homenagem às mães de todo o país.
Paim também se solidarizou com as mães latino-americanas, africanas e asiáticas, em especial as do Nepal, que há poucos dias perderam seus filhos no terremoto que atingiu o país.
As mães indígenas que assistiram o genocídio de grande parte da nação, as mulheres negras discriminadas e que aqui lembramos o tempo da escravidão, que eram usadas como instrumento sexual, as mães brancas, enfim, as mães de todas as origens, de todas as etnias, de todas as raças, não importa a cor da pele ou a procedência.
Jornal do Senado, redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Luciomar Rodrigues, Maurício De Sante, Paulo César Barreto e Soraya Mendanha.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro.
Produção Rádio Senado, sob direção de Van Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Em comemoração aos 15 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, o Tribunal de Contas da União realizou ontem, em Brasília, seminário sobre política fiscal brasileira. O evento contou com a presença de autoridades e especialistas em finanças públicas. Ao final do seminário, o presidente do TCU, ministro Haroldo Cedrais, falou dos assuntos tratados e do papel do Conselho de Gestão Fiscal para o país.
Recordamos
o benefício desta lei e refletimos também sobre as perspectivas de avanços para a consolidação e para o aperfeiçoamento da responsabilidade fiscal em nosso país. É necessário evoluir no debate acerca da implantação do Conselho de Gestão Fiscal, fomentando e embasando o controle social. Esse seria um passo fundamental para o amadurecimento da nossa democracia.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.